a gente vai falar sobre um problema muito importante. É uma pesquisa do Instituto Latino-Americano de Sepse, mostrando que a maioria da população nunca ouviu falar dessa doença. E boa parte dos casos não acontece fora do ambiente hospitalar. Vou conversar sobre o assunto com o Dr. Jean Gorenstein, que é infectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Dr. Jean, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da USP. Como vai?
Bom dia, Rocane. Bom dia a todos os amigos da Rádio USP.
O senhor me perdoe se eu não falei o seu sobrenome corretamente. Gorenstein.
Gorenstein,
muito bem. Doutor Zia, vamos primeiro entender de que doença estamos falando. Conhecíamos como septicemia, agora se fala em sepse. E do que se trata? Eu sei que é muito, muito grave, isso nós sabemos, mas do que se trata exatamente?
Pois é, quando nós falávamos anteriormente, isso há alguns anos, nós dizíamos septicemia. E nós tínhamos, inclusive como médico, a impressão de que era uma infecção generalizada. Isso não é uma verdade. Se descobriu hoje, nos últimos anos, que existe sim uma resposta do organismo, uma resposta que nós chamamos de inflamatória do organismo, para determinadas infecções, que podem ser causadas por fungos, por vírus ou bactérias. E essas infecções, elas podem ser localizadas. Portanto, uma infecção nos rins, ou seja, no sistema urinário, nos pulmões ou na pele, podem provocar uma resposta em alguns indivíduos muito mais exagerada. Qual é essa resposta? Libera-se produtos inflamatórios que têm como objetivo aumentar o acesso das células de defesa, aquelas células brancas que são importantes na defesa, fazendo com que a infecção possa ser debelada. Porém, algumas pessoas têm a possibilidade de lançarem não só localmente, portanto, não apenas no local da infecção, no pulmão, por exemplo, mas lançam isso em todo o organismo. Qual vai ser o resultado? Como eu dilato os vasos, aqueles vasinhos, que são canalículos que levam sangue, esses nutrientes, além dessas células brancas, para todo o organismo, como eles se dilatam em todo o corpo, o meu sangue retorna com menos facilidade para o coração. E aí ele tem menos sangue para bombear para todo o organismo. O resultado disso é uma queda importante nos níveis da pressão arterial. Mas uma fase inicial é muito interessante, que o organismo tende a compensar isso aumentando a força e a frequência do coração. Ou seja, eu passo a ter um pulso acelerado, coração acelerado, aumento da frequência respiratória, e naquele momento eu acho que fez parte apenas da febre. E é isso que faz com que as pessoas banalizem a sepse e acabem então tomando a sua medicação para febre ou alguma outra medicação sintomática e mantenham-se em casa. O grande problema é que o organismo ele não vai ter competência de conseguir sozinho compensar, tratar. E o resultado disso, a cada hora de atraso, aumenta em cerca de 8,6% a chance de mortalidade. Portanto, em 6 horas, nós temos 50% de mortalidade. Portanto, uma mortalidade muito alta.
Muito elevada. Quer dizer, as pessoas não sabem. Então, não é infecção generalizada, é uma reação do organismo, uma reação exagerada do organismo. E outra coisa que eu acho que também caiu, os dados mostram, é que isso acontece em hospital. Não acontece, a maior parte dos casos, fora do hospital. Mas é o que é, doutor? É pós-operatório?
Não. Infecções absolutamente comuns.
Nossa.
Por exemplo, infecções urinárias, infecções pulmonares, muitas vezes até infecções virais. Algumas pessoas podem pegar algum quadro viral e desenvolverem essa resposta. E hoje já se sabe que não é qualquer um que faz a sepse. não é qualquer um que responde dessa maneira. Portanto, a sepse é uma resposta muito individual. Existem já a detecção de fatores genéticos, portanto hereditários, favorecedores do surgimento dessa resposta, como disse, exagerada. Portanto, não faz sepse quem quer, faz sepse literalmente quem pode. E é muito interessante que quando nós perguntamos para as pessoas, quantas, especialmente mulheres, quantas tiveram infecção urinária? Então é capaz que você encontre numa sala de 20, 30 pessoas, talvez até 50% dessas mulheres com infecção urinária. Quando você pergunta quem teve sepse, é capaz que você não encontre ninguém, mas é capaz que você encontre duas ou três. Então não é todo mundo que vai ter essa facilitação.
Felizmente. Felizmente, doutor Jean. Agora, como é que a pessoa percebe, pode desconfiar que um processo grave como esse, com esse tipo de reação do organismo, já está em curso, já está acontecendo?
Então, o que, alguns sinais são sinais que nós chamamos de alarme, sinais de alerta. Entre eles, o pulso acelerado, a frequência do coração mais elevado, o coração batendo muito mais forte, a respiração mais ofegante, um desconforto, um mal-estar indefinido e, eventualmente, em algumas condições até mais graves, até a sonolência. Não é incomum, Roxane, que em situações como essa, alguém vire e fale assim, olha, vou tomar uma medicação, vai descansar, porque você repousando vai melhorar. Agora imagine um cidadão tomando uma medicação dessa indo dormir, indo deitar e sendo banalizado a sua assistência. A chance de mortalidade acaba sendo muito maior e esse é o grande problema, porque a maioria das pessoas retardam a assistência médica. Elas vão para um serviço médico já no estadio avançado em que as repercussões, especialmente de pressão arterial, estão muito comprometidas. Isso nós chamamos de choque séptico. É quando a pressão arterial ela é muito baixa e aí o tratamento visa não só a administração do soro, o soro é muito importante para expandir a parte sanguínea, além do que a necessidade do antibiótico de imediato logo na primeira hora. Para essas pessoas que evoluíram com essa instabilidade da pressão arterial, acaba sendo necessário a associação daquilo que nós chamamos de drogas vasoativas. É como a noradrenalina, a dobutamina, ajudando assim a fazer com que haja elevação desses níveis de pressão e restabelecimento dos níveis que nós chamamos hemodinâmicos.
O senhor já deu, eu ia justamente perguntar como é que esse atendimento emergencial, mas o senhor praticamente já respondeu a minha dúvida, já esclareceu a minha dúvida, que é um tratamento padrão para todos os casos de sepse, né? E depois, esse antibiótico poderosíssimo, então ele vai servir para vários tipos de caso, para várias reações.
Perfeitíssimo. E é muito importante que esses pacientes, eles, quando são recepcionados pela equipe paramédica, especialmente pelo próprio técnico de enfermagem, pela enfermagem que a recepciona na porta do hospital, ela identifica esses sinais de alteração e imediatamente é deslocado para uma sala de emergência onde toda essa assistência é estabelecida de uma forma bastante rápida.
As nossas emergências estão preparadas para isso, doutor?
Estão preparadas e mais do que isso, hoje se habilita cada vez mais as equipes paramédicas para que possam identificar de forma muito precoce essas pessoas quando admitidas nos pronto atendimentos. Porque normalmente é feita uma triagem, quando o paciente chega, ele é avaliado a pressão arterial, o pulso, a frequência respiratória e com isso é identificado qualquer sinal de alarme. Qualquer sinal de alarme, portanto, faz com que ele seja deslocado não para uma unidade comum, um leito que ele receba um sorinho, mas para uma sala de emergência onde ele deve ser o que nós chamamos monitorado, colocado com aparelhos para avaliar a frequência, batimento cardíaco. Isso é muito importante. nós não podemos negligenciar esse indivíduo. Eu não posso falar, olha, o senhor recebeu essa medicação. A gente fica sentadinho ali esperando, de forma alguma, até porque todos os parâmetros clínicos devem ser reavaliados nesse primeiro momento e a transferência para uma unidade de terapia intensiva é fundamental, porque é necessário ser pelo menos mantido nas primeiras 24 horas ou mais, dependendo da condição clínica desse paciente, garantindo essa estabilidade.
Uhum, então vai para a UTI mesmo e fica ali em observação até que a situação se regularize. Isso é um tempo aí que leva de 5 dias a uma semana, pelo menos, de tratamento, né?
Pois é. Normalmente, a tendência natural é que nas primeiras horas se ocorra uma estabilização do quadro. Mas é muito importante que essa estabilização rápida vai estar intimamente relacionada à precocidade da assistência médica estabelecida.
Doutor Jean, uma pessoa que desenvolveu uma reação como essa, ela pode voltar a dizer, quer dizer, essa pessoa, ela já teve um alerta importantíssimo, mas muitas vezes renasce, escapa, porque tem gente que tem parada cardiorrespiratória, fica entre a vida e a morte mesmo, né? São casos muito sérios, muito graves e muito repentinos, como a gente está descrevendo aqui. Essa pessoa, ela corre mais riscos de uma situação como essa se repetir, enfim.
Sem dúvida alguma, é por isso que eu digo, uma pessoa numa condição como essa, que ela já tem essa condição individual, faz com que qualquer febre, qualquer condição de infecção, ela fique extremamente alerta. Ninguém falou que o fato dela ter tido uma febre, ela corra para o pronto-socorro. Não, nada disso. Mas ela vai ser muito mais precoce de estar avaliando naquelas primeiras horas que ela, a forma na qual ela vem responder. Portanto, se ela passa a ter uma resposta mais exuberante, uma frustração, aquela sensação de cansaço, aquela lassidão associada a todos esses sintomas, é óbvio que ela vai se deslocar de uma forma muito mais precoce. Então, as pessoas que já tiveram sepse, claramente são pessoas que podem voltar a ter quadros como esse. Então, não podem banalizar sequer infecções virais. Aquelas viroses comuns que seriam absolutamente inofensivas para algumas pessoas, para essas que têm essa disponibilidade individual, podem representar uma grande ameaça.
Muito bem. Olha, então, sepse pode acontecer com qualquer um, apesar de qualquer um, a gente está dizendo, e essas reações repentinamente surgirem, infelizmente não é uma grande maioria que o organismo reage dessa forma tão radical, tá certo? Não se pega só em hospital, não, isso pode acontecer e acontece na maior parte dos casos fora do ambiente hospitalar. Então, alerta importantíssimo, qualquer suspeita, a gente tem que procurar a emergência, vai para a emergência e lá eles vão... É, tem condições, é o que nós esperamos, que tenham condições de atender. Por isso tem aquele atendimento que é pré, para saber quais são as condições gerais e rapidamente identificar se o paciente está num processo tão grave como esse. É, doutor, já que estamos falando de, né, aproveitando e falando de infecções muito sérias e tudo mais, tem um evento muito importante, uma mobilização, e é sempre importante a gente falar quando é uma campanha contra... Né? O HIV é uma ação preventiva contra a AIDS. Eu gostaria que o senhor falasse disso também, aproveitando a sua presença aqui hoje no jornal, doutor.
Muito obrigado. É interessante que nós estamos hoje na quarta edição da mobilização virtual contra a AIDS. O que nós usamos lá do próprio Hospital do Brasil? Por que nós usamos a rede social? Hoje a rede social, ela comporta a condição das pessoas realmente se socializarem, adquirirem informação e divulgarem as informações de uma forma muito mais rápida. Isso independente da faixa etária. Por isso, é uma forma bastante atual, sim, de passar informações e qualificar as pessoas. E por que conta a AIDS? Porque hoje nós temos duas visões em relação a AIDS. A primeira, que o indivíduo que tem HIV, ele não obrigatoriamente tem AIDS. AIDS, na verdade, é um comprometimento tão importante do sistema imunológico, do sistema de defesa, que faz com que surjam as doenças que nós chamamos de doenças oportunistas. Sim. Aproveita a oportunidade do sistema estar enfraquecido para se manifestar. Portanto, eu posso ter o HIV e se eu trato de forma adequada, eu não vou desenvolver doença, portanto, eu não vou ter AIDS. Porém, o que nós vemos hoje no nosso meio? Para se ter uma ideia, nós temos cerca de 112 mil pessoas que são desconhecedoras da sua positividade, que têm HIV e não sabem. E nós temos 260 mil pessoas que sabem serem soropositivas, sabem que têm HIV, porém não tratam. Qual é o resultado disso? Nós vamos ter 372 mil pessoas que, pelo fato de não tratarem, ora por não saberem, ora por analisarem a necessidade do tratamento, vão desenvolver doença oportunista.
Uhum.
Portanto, a mobilização é contra a AIDS, ou seja, nós não queremos que a pessoa evolua. Mas, por outro lado, nós também mobilizamos para que as pessoas conheçam a forma, ou melhor, formas de prevenção da AIDS. A gente sempre falou muito, quando a gente falava de AIDS, olha, tem que usar camisinha. Só que hoje, além da camisinha, é óbvio que o uso da camisinha é imperioso, mas além da camisinha, existe a possibilidade de outros recursos. Nós temos hoje, servidos pelo SUS, a profilaxia, que nós chamamos pré-exposição. A pré-exposição vai acontecer dentro de algumas semanas, já disponibilizada pelo SUS, mas nós já temos, nesse momento, a pós-exposição. O que se trata a profilaxia pré e pós-exposição? A profilaxia pós-exposição são pessoas que tiveram relação sexual desprotegida ou que tiveram a ruptura do preservativo durante a relação com algum parceiro ou parceira duvidoso, ou que foram vítimas de violência sexual. Essas pessoas, em 72 horas, ou seja, 3 dias após o ocorrido, até 3 dias, quanto antes, logicamente melhor, mas até 3 dias, recebem gratuitamente um coquetel anti-AIDS, a medicação antirretroviral. O que vai acontecer com a utilização da medicação antirretroviral? Ela vai impedir que essas pessoas venham a se contaminarem pelo vírus. Uma vez que o vírus ainda não entrou no sangue, ele ainda ficou nas mucosas, que nós chamamos, seja na vagina, seja na porção anal. Portanto, ele não invadiu o sangue. Por isso, 72 horas. Mas hoje nós vamos ter, em 2, 3 semanas, também, volto a dizer, distribuído pelo Sistema Único de Saúde, a profilaxia pré-exposição. Quem são as pessoas elencadas, elegíveis, para receberem essas medicações? São medicações também anti-AIDS, é o coquetel anti-AIDS, medicações antirretrovirais, que vão ser tomadas de forma antecipada, o que não quer dizer que usar essas medicações significa abandonar o uso do preservativo, e a utilização, portanto, dessas medicações em pacientes que sejam profissionais do sexo, transgênero, casais sorodiscordantes, ele positivo e ela negativa, ou vice-versa, são merecedores de receber essa medicação, uma vez que incorrem um risco muito maior de
contaminar. Bem. Ou seja, recursos há. Há muitos recursos. As pessoas não podem negligenciar. É claro que a prevenção, né, porque é claro, é uma doença que não tem cura. Ela pode ser controlada, como o senhor está dizendo. Então, toda forma de prevenção, de conscientização, é fundamental. Essa é uma luta permanente, até que um dia a gente consiga achar, né, cura para essa doença, não é, doutor Jean? Muito bem.
O Cândido falou uma coisa muito certa, porque as pessoas confundem, especialmente os jovens, o fato de existirem medicações. As pessoas falam assim, mas não tem que se preocupar, agora tem tratamento. O tratamento para essas pessoas parece ser como se fosse um tratamento para pneumonia. Eu trato 7, 10 dias,
Não é exatamente isso.
Não é uma verdade.
Claro.
Começou a tratar, vai para o resto do Brasil.
Muito bem, olha só, então tá, essa campanha está acontecendo, o Instituto de Infectologia Emílio Ribas, o NAIDS, Programa Conjunto da ONU sobre AIDS e HIV, vai lá, inclusive tem uma hashtag, bora se cuidar. Hashtag bora se cuidar, joga no Twitter, você vai encontrar. Todo mundo pode colocar a fitinha vermelhinha para, né, confirmar no seu perfil do Twitter e passar para adiante. É o tipo de informação bacana, importante, que a gente tem que passar adiante nas redes sociais. É essa campanha de prevenção e conscientização sobre essa doença que não tem controle, mas não tem cura ainda. Doutor Jean Gorenstein, muito obrigada pela participação no Jornal da USP.
Olha, muito obrigado e parabéns pelo trabalho de utilidade pública da rádio.